clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site gosyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 64. Felipe Durante, agora sim estamos falando de jogo de verdade, né?
E aí, Felipe, tudo certo? Fala, galera. Pô, cara, até que enfim começou essa temporada. Tanto tempo sem Patriots, tanto tempo sem NFL, aleluia.
Então, cara, parece que não chega nunca. Aí quando chega, parece que o mês de agosto com pré-temporada dura 6 meses de novo, porque nunca acontece. Mas agora sim, agora é de verdade. E, pô, que jogaço foi Patriots e Cardinals. A gente vai falar bastante aqui hoje, é o nosso tema. E um jogo que quase ninguém esperava que ia dar alguma coisa, mas deu, ganhamos esse jogo, cara. Que absurdo. Bom, antes de começar, tem os nossos recados de sempre, né, Durante? A gente teve a promoção essa semana, a promoção do Free Brady, que deu uma camiseta do Free Brady pra quem venceu, e o vencedor foi o Arthur Walker. Ah, foi legal, a gente fez com palpite de resultado, né, um jeito novo, uma mecânica nova que a gente tentou fazer aí. E mais de 600 palpites, cara. Foi difícil, o que foi difícil foi pra mim depois ver quem tinha ganhado.
Bombou, né? Bombou no Twitter, no Facebook, a galera participou pra caramba. Tipo, 600 participações da gente pra caramba. Todo mundo querendo a camiseta do Free Brady.
É, assim, a gente teve alguns probleminhas, o pessoal até mandou dica pra gente, né? Tipo, de algumas coisas que a gente pode melhorar na próxima, alguns ajustes. A gente ouviu todo mundo, a gente vai ponderar aí. E é normal, né, cara? É a primeira vez que a gente fez essa mecânica e tal, então a gente vai se acertando. Até esses 600 palpites não são 600 pessoas que participaram e tal, mas é legal que a galera se engajou ali e participou de verdade. Então o Arthur Walker, foram 4 pessoas que acertaram o placar, e o Arthur Walker foi o primeiro que acertou. Logo no primeiro dia que saiu a promoção, ele já cravou o 23-21 e vai receber a camiseta na casa dele. Por falar em bastante gente também, Durante, 5 mil pessoas no Twitter, cara, que absurdo. Eu não esperava que ia ser tão rápido assim, sinceramente.
Cara, ano passado, em abril, a gente tinha, 400 pessoas ali no Twitter, era 400 malucos ouvindo a gente, e o resto era mato, né? Agora tem 5 mil pessoas a gente pra caramba.
Então, a gente acabou de fazer 10 mil no Face também esses dias, a gente até falou aqui, agora 5 mil no Twitter. É uma coisa que a gente sempre brinca com esses números. O CJ, né, o ano passado, quando começou a temporada do ano passado, eu lembro dele perguntando assim, pô, isso no nosso grupo que a gente tem, pô, será que a gente chega a 1000 pessoas no final da temporada? E tipo, passamos fácil no ano passado. Esse ano também o Arthur me mandou uma mensagem agora em agosto, ele falou, será que a gente chega a 5000 no final dessa temporada? E pô, mal começou a temporada e já chegamos, cara. A galera é demais com a gente, todo mundo segue, todo mundo compartilha as coisas, participa. E é o nosso combustível, né, cara? Saber que o pessoal tá gostando do que a gente faz.
É, a gente escreve pro pessoal, né? Todo mundo aqui tem a sua profissão, o Patriotas é uma coisa que a gente faz à parte, e é bom isso, né? A gente vê a galera curtindo, cada vez mais gente vindo pro lado Patriota da Força aqui, curtindo nossos textos. I'm an Irishman, leathered, weathered Irish skin.
Bora nessa, Durante. Patriots e Cardinals, um jogo que basicamente todo mundo, eu vi poucas pessoas, pra falar a verdade, poucas pessoas falando que os Patriots iam ganhar esse jogo. Eu era um dos que não acreditava, acho que a maioria da gente aqui no Patriots não acreditava nessa vitória. Depois do que aconteceu ainda, né, Durante, sem um monte de gente na OL, sem Gronkowski, parecia que, tipo, era se segurar pra fazer um jogo melhor possível, não machucar ninguém, voltar pra casa e erguer a cabeça pra semana 2. Mas não, foram lá e arrancaram uma vitória, hein, meu?
É, o bom desse jogo é que a expectativa tava lá embaixo, né? Então qualquer coisa que viesse era lucro. E uma das poucas pessoas que, pelo jeito, apostou na vitória dos Patriots foi o cara que ganhou a camiseta.
O Arthur, é verdade, o Arthur Walker.
Ele foi um dos poucos aí que tava tava apostando nos Patriots. Eu ouvi até o podcast dos caras nos Estados Unidos hoje do Patriots, nem eles acreditavam. Todos eles já estavam na expectativa de, ah, beleza, esse jogo meio que já tá perdido, né?
Querendo ou não, não querendo desmerecer os outros times, mas, puta, era semana 1, o Cardinals tem um puta time, é time aí que vai brigar pra muita coisa esse ano. E lá fora, com o Garoppolo estreando, tinha muito fator pra dar errado, pra não conseguirem acertar esse jogo.
Não, e olha a nossa L, né, cara? O Fleming, de left tackle, o Tony, que é rookie, o Andrews, que era não draftado, primeiro ano dele como titular, e o segundo, basicamente, né, que ano passado ele entrou no lugar do Stork. O Carlos, de right guard, que veio no draft. Também. E o Kenon, olha a linha ofensiva.
Então, né? Só pela linha já é um desastre absurdo.
Já tava torcendo assim, putz, que o Garoppolo não se machuque, cara, pelo amor de Deus.
É. Ó, já entrando nessa questão da OL, então, vamos lá. Eu tenho aqui, o Fleming, acho que foi o melhor OL do jogo, provavelmente. Ele e o Thunen foram dois OLs muito bons. Principalmente o Fleming, porque o Thunen a gente já tá meio que esperando dele, porque ele já vem fazendo uma pré-temporada boa, ele já mostrou que ele tem um valor muito grande. Uhum. Mas o Fleming era um medo gigante e no fim ele jogou bem pra caramba, né, meu?
Até porque o Fleming é right tackle, né? Ele não tem experiência como left tackle. E ele entrou no lugar do Solder contra os Giants, e era um jogo que não valia muita coisa, então meio que não dava pra avaliar o desempenho dele, né? Mas ele foi muito bem, cara, muito bem. Não cedeu nada de sec, nada nesse jogo, ninguém conseguiu vencer o Chandler Jones, não conseguiu vencer o Fleming.
Não, até um tempo, acho que até metade do jogo, se for ver, até o primeiro o fumble que deu, eu pra você ter uma noção, eu tinha esquecido que o Chandler Jones estava no jogo, que ele estava jogando do outro lado, porque ele não aparecia, cara.
Não, ele não conseguiu bater o Kenon, ele bateu o Kenon uma vez só, mas não conseguiu bater o Fleming, pra ver.
Yeah.
E a galera desesperada porque o Chandler Jones tinha ido embora. Ele não consegue bater a nossa OL reserva.
Pois é. Eles jogaram muito bem. O Fleming, o Thunen, o Andrews e o Kenon foram os OLs que jogaram 100% do jogo. O Thunen, como eu disse, tem uma pergunta aqui, eu já vou pôr, do Oliveira III no Twitter. Que ele tá perguntando pra gente se o Thunen é o melhor jogador que veio no draft nos dois últimos anos aí. Eu acho... Eu quero esperar um pouquinho ainda, até porque a gente tem Trey Flowers, tem Malcolm Brown, que veio no ano passado. Mas, sem dúvida, ele tá em top aí. Vamos dizer, top 3, pelo menos.
Tá cedo.
Então vamos deixar uns jogos a mais pra ele. Também Malcolm Brown e Flowers também, como eu falei, eles têm jogos pra mostrarem o que eles estão fazendo. Mas, sem dúvida, o Thunen é um baita de um reforço e tá salvando muita coisa ali.
O que a gente tem que lembrar da OL, pra mim, é a volta do Skarnecki. Estabilizou a OL, tu vê o naipe dos jogadores com que ele tá lidando e olha o serviço que essa OL entregou em relação ao que a gente tinha ano passado.
Sim, sem dúvida. O Kenon que, puta, mais um jogo que deu aquela uma sofridinha, né, cara? É complicado. O Kenon tem jogo, ele foi bem na pré-temporada até, ele conseguiu mostrar algumas coisas, parecia que ele tava vindo melhor, mas ele sofre bastante ainda. Teve uma jogada que até a gente colocou no Twitter na hora do jogo que ele simplesmente esqueceu o que ele tava fazendo ali. O cara passou e ele nem olhar, ele olhou, cara. Tem muito o que crescer. A OL inteira tem muito que evoluir ainda. A gente, basicamente, é essa OL que a gente tem. Tem só a volta do Solder aí e o Mason. Vai ser muito da mão do Skarnecki mesmo de fazer esses caras jogarem bem.
Pois é, uma coisa que é interessante é justamente isso. A gente vê que mesmo com essa OL remendada, o ataque conseguiu funcionar. O Garoppolo conseguiu produzir e ainda tem o Solder e o Mason pra voltar 100%, então o OL ainda vai melhorar. Então, quer dizer, essa situação ainda vai ficar melhor. Tem o Gronk também, que já ajuda pra caramba no bloqueio e a liberar a cobertura, né? Então o ataque tem muito pra melhorar ainda.
O Mason, ele tava, não quer dizer que ele ficou fora, mas ele jogou 20% só dos snaps, basicamente realmente deram uma segurada nele porque ele tá melhorando a mão dele lá e tal. Então por isso que a gente fala que tem o Mason pra voltar ainda, mas ele tava no jogo. Uma coisa que eu também vi, cara, puxando aí essa questão do OL e entrando já em tight ends, foi o uso do Bennett, né? Que muita gente falou, pô, o Bennett jogou mal pra caramba, pegou só 3 bolas, acho que foi 3 bolas pra 33 jardas dele. Muita gente falou, pô, o Bennett tem que aparecer. Mas, cara, mudaram um pouco, sem o Gronk, mudaram um pouco essa situação de ter os dois ali como uma arma de passe, e colocaram o Bennett mesmo usando uma outra coisa que ele tem muito bem, que são os bloqueios, e ele ajudou muito ao L também, né?
É, o que eu acho, assim, é que o plano de jogo foi, que eles usaram era um plano de jogo como se fosse pro Brady. Porque todo mundo falava que, porque vai ser um plano de jogo mais, digamos, mais fácil, pro Garoppolo poder lidar e tal. E eu não vi isso, não, porque o tight end, que normalmente é uma bola ali um pouco mais de garantia pelo meio, com um cara como o Bennett, que é rápido, forte, quase o Gronk, assim, digamos, em termos de recebimento, e quase não foi usado. Ele usou mais para bloqueio de jogo corrido, para proteção do Garoppolo, e o Garoppolo lançando pros wide receivers. Todo mundo esperava, não, o Bennett vai vir pelo meio, vai explodir nesse jogo, e nem não aconteceu muito longe disso.
É, mas eu até brinco que eu costumo falar que é o trabalho sujo ali de um jogador de trabalhar mais os bloqueios, mas pra quem acha que o Bennett não foi importante, entenda que foi sim, ele foi muito importante nesse jogo. Até o Guilherme Gomes mandou pra gente, comentou isso lá, falou, não deixa de falar isso no podcast, vamos falar sim, com certeza, porque o Bennett foi muito, muito importante nesse jogo. Pro fantasy da galera não ajudou muito, mas pra gente, como time ali, a necessidade que a gente precisava de um cara ajudando os bloqueios, ele foi importantíssimo. Cara, eu quero falar também já de Garoppolo, que eu achei assim, acho que foi a maior surpresa, né, meu? A maturidade, eu acho que a palavra certa foi a maturidade que ele mostrou dentro de campo, né?
É, até no post que a gente colocou da entrevista dele ali, acho que ele comentou, né? Eu tava nervoso, aí a primeira porrada que eu tomei, eu me liguei, ok, agora isso aqui é futebol, tem que acordar, tem que jogar. Acho que o primeiro lance dele ali, deu pra ver que ele tava um pouco fora, né, que ele lançou alto pra caramba no Hogan, mas muito rápido ele se aprumou e estabilizou e conseguiu segurar o nervosismo e foi muito bem no pocket, uma coisa que tava todo mundo preocupado, porque na pré-temporada ele se bateu um pouco.
Sim, e um pocket que qualquer um ali, pense você no lugar do Garoppolo, qualquer um que estivesse ali sabendo que aquela ia ser a sua hélice, ia estar cagando de medo de se falar, eu vou apanhar esse jogo inteiro, né, cara? E não, teve jogada que você via ele olhando pra frente e deixando o mundo cair do lado dele lá, né, meu?
Se a gente aqui já tava preocupado com a L, imagina ele que ia apanhar por causa da L.
É, sem dúvida. Uma coisa assim, ele foi bem passando curto, passando mais longo, ele leu muito bem a defesa e, principal, como eu falei, ele foi calmo, ele conseguiu não se preocupar com os problemas em volta dele. Até no fumble que ele sofreu, achei que foi muito por causa disso. Ele não estava tanto preocupado, isso mostra o quanto ele não estava preocupado com o que estava acontecendo, porque ele estava olhando para frente, os caras chegam, batem nele e a bola cai. É uma coisinha que ele pode melhorar ali, segurar um pouco mais forte. Tá um pouco, não tá tão confiante assim com o L toda hora, mas foi muito. O Fumble mesmo mostrou o quanto ele tava confiante com os OLs dele, né?
Ele não tirou o olho do fundo do campo, né? Por isso que ele não conseguiu sentir a pressão do defensor vindo ali pela direita e por trás, mas ele não tirou, ele continuou o tempo todo procurando alguém para lançar a bola, mas ele precisa, como falou, ele precisa melhorar essa segurança da bola justamente para evitar que num próximo jogo aconteça alguma coisa parecida, né? O Bibiotec vai bater bastante em cima.
Seja um pouquinho menos confiante que vai ser, não vai ser tão ruim, não.
Pressão, né? O Brady tem muito disso, ele sente, tipo, o sentido do Homem-Aranha, assim, ele sente o cara chegando perto dele pra encostar. O Garoppolo tem que desenvolver isso.
E assim, foi legal que ele soube correr na hora certa também. Conseguiu até fazer um passe pra ele mesmo, coisa. Eu vi alguém brincando que a Gisele reclamou que o Brady naquele Super Bowl não pode lançar pra ele mesmo, o Garoppolo pode. Eu dei risada demais com isso.
Jardas positivas ainda.
Então, cara, uma outra coisa que eu quero falar aqui é que ele foi muito bem instruído, e óbvio que eles instruem todo mundo, qualquer quarterback estaria ali, mas ele soube, ele lembrou de trabalhar isso e foi muito bem nos matchups. Ele soube identificar ali antes qual o meu jogador que vai, quem tá marcando o meu jogador ali para eu olhar primeiro. Dois casos aí que eu observei que ele foi muito bem nisso e que foi no mesmo jogador, que foi o 26 do Arizona, o cornerback, que eu não lembro o nome dele. Eu acho que é o rookie, né, se eu não me engano.
Acho que é o Williams, né?
Se eu não me engano, é o cornerback rookie. Ele tava muito de olho nesse cornerback, porque o TD do Hogan foi em cima, o Hogan tava com a marcação desse cornerback, e se você pega a jogada, ele já sai olhando pro Hogan e fica o tempo inteiro olhando pro Hogan e lança no Hogan, E uma bola que ele mandou pro Malcolm Mitchell também, que o Mitchell fez acho que 31 jardas no passe, também foi na marcação desse 26, desse cornerback. É, então mostra o quanto ele foi bem instruído e ele conseguiu lembrar, que é uma outra coisa também que deve afetar muito, né, cara? Você tá todo nervoso, tá tudo acontecendo, é mais que normal você esquecer o que te falaram, mas não, ele conseguiu ficar de olho nos matchups também, encontrou quem que era a melhor opção de passe e trabalhou muito bem isso também, achei muito interessante.
Esse 26, ele jogou só um ano como cornerback, ele era running back no college. E nossa, certeza que se o Brady tivesse ali, ia ser a mesma coisa. O Brady ia lançar nele a noite inteira. Tanto que quando a defesa dos Cardinals viu que o Garoppolo tava abusando dele ali, eles mudaram de man coverage pra zona, né?
Sim.
Pra dar uma segurada nisso aí, senão ia ser a noite inteira ele apanhando.
Não, e é legal, e é muito igual você falou, o Brady também faria, porque é o estudo que eles fazem, não adianta, eles estudam todos os jogadores ali pra tentar encaixar o melhor matchup, e como eu falei, foi muito bem instruído o Garoppolo pela comissão técnica de trazer essa informação, e ele muito esperto e muito calmo de conseguir lembrar. De receivers, ó, falta aqui, quem falta? A gente fala de receivers e running backs aqui de ataque, vamos lá. Bom, não tem como começar a falar de receivers sem falar do Edelman, né, cara? Que diferença que o Edelman faz em campo e como ele foi um ponto seguro pro Garoppolo no começo do jogo, né? Eu achei isso muito importante, cara.
É, a gente achando que ele tava meio baleado ainda, e o Edelman é um monstro, cara. Eu não sei como é que ele consegue voltar da lesão que ele voltou e tomar pancada atrás de pancada e não tem medo da porrada, do tackle. E jogou muito, ele joga pra caramba, cara. É muito legal de ver o cara jogando da forma como ele joga, que ele não fica com medo do cara encostar. Não, ele pega a bola e tenta ganhar jardas, né? Não é pega a bola e se joga no chão e espera alguém encostar nele.
Não, é. E ele fez de tudo, né? Ele recebeu bola, lógico. Teve um first down que ele recebeu, que ele fez depois da recepção, que o cara vem dar o teco e ele gira por cima do cara. Não sei nem explicar, porque o meu corpo não me deixa nem pensar como fazer isso. Mas ele correu também nos reverse, ele deu uns blocos, ele fez um bloqueio que a gente colocou no Twitter na hora, que é isso, cara? Ele arrebentou o defensor do Cardinals pro Blount passar na corrida.
É, aquela terceira pra 11, né? E
isso.
Ele, o Tony sai da left guard, vem pro lado direito da linha, empurra um linebacker, se eu não me engano, e o Edelman tá lá na secundária já empurrando alguém pro Blount conseguir passar.
Não, absurdo. E o grupo inteiro de receivers foram muito bem, eu achei. O Dola foi um cara que... Foi estranho o jeito que aconteceu. O que aconteceu com o Amendola. Ele começou retornando punch. Então parecia que tava tudo bem. Porque se você coloca o cara no retorno, você não tá poupando ele com medo de lesão nem nada. É. Mas daí não entrava. E ele participou super pouco do jogo. Mas no final que usaram ele. E aí ele conseguiu mostrar também que ele foi muito importante no final. E conseguiu... fazer first downs importantes. Eu fiquei um pouquinho estranho, eu não consegui decidir ainda durante o porquê disso tudo, assim. Eu dei um nó na minha cabeça a forma que eles usaram o Amendola, sinceramente.
Eu também não entendi, não. Até o meu pai perguntou se o 80 tá jogando, Deus, ele tá lá? Ele tá em campo? O que tá acontecendo? Não sei por que o Garoppolo não tá lançando nele. Talvez seja porque o Garoppolo não tem tanta... Ele não seja o primeiro alvo do Garoppolo, né? O Garoppolo treinou mais com o Mitchell, com o Hogan, um pouco com o Edelman. O Amendola não participou de nada, né? Então, talvez seja a questão da sintonia mesmo, dele olhar primeiro pros caras que ele... Que é o que acontece com o Brady. Primeiro olhar do Brady é pro Gronk e pro Edelman, normalmente, né? A não ser que a jogada seja uma jogada específica. Mas ele vai primeiro nos caras, né?
Tem razão, pode ser mesmo. Nessa questão aí desse conjunto receivers com o Garoppolo, tem uma info bem legal aqui, ó. Primeiro, o third down melhorou demais do ataque, é uma coisa que a gente reclamou, a gente até fez post aí na pré-temporada que estava vindo baixo. Foram 62% de conversão de third down, então isso já ajudou. E dentro desse 62% tem uma legal aqui, ó, de todas as vezes que no third down a gente teve que passar a bola, foi 8 de 10, cara, 107 jardas, e o Garoppolo teve um rating de 111.2 nesse third down, tendo que passar a bola. Mostrou o quanto ele estava tranquilo, quanto ele jogou bem, quantos receivers jogaram com ele, porque essa conversão melhorou muito por causa dos receivers.
Teve uma informação que alguém colocou, que a gente colocou no Twitter ali do release dele, né? Ele estava em 2 segundos e alguma coisa, assim, quase a mesma velocidade do Brady, um pouco mais rápido até.
Sim, estava mais rápido.
Né, que ele, o ataque funcionou muito bem, que é a coisa do sistema do ataque do Patriots, né? Que é a questão das rotas. que o cara vai estar naquela posição naquele momento certo, então o Garoppolo não precisava esperar muito. Alguém estava posicionado.
Uhum.
E com certeza a Welly ter jogado bem influenciou nessas terceira descida, que tava horroroso. O ano passado a gente foi muito mal de terceira descida.
É uma coisa que eu falo, que eu gosto de brincar, de fazer essa analogia, que é uma máquina que você tem as peças ali que vão se encaixar. O Garoppolo, a média foi de 2.1, 2 segundos ponto 1, do momento que saiu a jogada, que teve o snap, para até ele soltar a bola da mão dele para ele fazer o passe. Então 2.1 segundos. A engrenagem é o quê? Você tem uma L que não tá tão boa, então quando você tem esse tempo, você ajuda a sua L. Porque eles basicamente só precisam segurar por 2 segundos, 2.1, você já vai soltar a bola. Só que você também precisa de receivers rápidos, você precisa que o receiver esteja lá na rota dele em 2.1 segundos. Senão você vai lançar e não vai ter ninguém. Então é muito legal isso, é uma das coisas que faz o futebol americano ser animal, né, cara? Porque não adianta, você tem aí, é uma, como eu vou dizer, uma matemática simples, só que todo mundo precisa fazer para ela encaixar, né?
E isso até faz o pessoal normalmente comentar que o Brady não lança em profundidade, porque o Brady não tem mais braço. É porque o ataque do Patriots é isso aí, é passe curto, passe rápido e fazer o campo andar, né?
Sim.
Fazer o time andar pra frente, não ficar esperando o receiver lá posicionado. A OL protege o suficiente pro receiver estar na posição e o Brady lançar a bola. Agora, no caso, o Garoppolo.
Blount fez um jogo muito bom, apesar do fumble. O fumble, sim, foi uma bobeira dele. Inclusive, de dentro do campo, eu vou pegar três jogadas dele pra eu mostrar umas coisas que eu vi aqui que eu quero mostrar pra vocês. Mas o Blount jogou muito bem. Parece que ele achou um jeito novo de correr, que é essa história agora dele vir tentar pular o defensor, né? Ele tá fazendo aí já faz uns 2-3 jogos que ele tá fazendo ou tentando fazer. Mas ele realmente tá mais ágil, eu achei. Ele tá mais veloz. E eu acho que aquela história que o Sidney gosta de sempre falar, já que ele não tá aqui hoje, eu vou falar por ele, que o Blount sempre dá aquela enroscada pra ele se decidir pra onde ele vai, parece que isso ele melhorou também, né? Ele tá mais decisivo, ele tá conseguindo enxergar o jogo melhor, né?
Eu não sei até onde a influência da OL nisso, porque com certeza isso vai ajudar bastante, mas ele jogou muito melhor, como tu falou, parece que ele tá mais decidido, ele não fica ali pensando pra onde é que eu vou, e ele vai pra um caminho, normalmente esse caminho já tá um pouco mais aberto. Eu acho que antes, como a OL não funcionava direito, ele batia na própria OL, batia na linha defensiva e não conseguia sair do lugar.
O fumble foi isso, o fumble foi exatamente isso. É. Ele bateu ali nas costas e não teve pra onde ir e acabou soltando a bola.
Iago, ele correu bem melhor do que a gente estava acostumado a ver. A não ser que ele fosse contra os Colts, né? Mas contra os outros, ele correu bem melhor.
Então, que você puxou, é uma coisa que foi até bom que eu esqueci de falar na hora da OL. Eu achei, principalmente no primeiro quarto ali, até a metade do segundo quarto, que foi onde a gente viu um time absurdo, que time incrível de ver o que a gente viu ali, eu achei a OL muito criativa nas corridas. Não foi aquela jogadinha assim, o Blount vai pra esquerda, todo mundo tenta abrir um buraco. Teve muito pulling, muita coisa que a OL trabalhou ali. O pulling, quando a gente fala, é o quê? O cara que é o guard da esquerda, por exemplo, ele vai sair por trás de todo mundo e vai pegar um cara lá na direita. Pra assustar, pro defensor não tá esperando um cara a mais no bloqueio ali, por exemplo. Então eu achei foi muito criativo e ajudou muito o Blount também a encontrar esses buracos e, como você falou, foi um conjunto de tudo. E o que eu acho importante é que ele parece estar assim mais ágil, um pouquinho mais magro, mas ele não perdeu a força, né? Porque aquele touchdown dele, ele arrastou uns 7 caras, cara. O que é o Blount arrastando, gente? O que é isso?
A hora que ele bateu na red zone, acho que tinha 4 ou 5 pendurados em cima dele e ele avançando ainda. Ele é muito forte.
Caraca, que isso? E isso quando ele faz... Você até esquece as cagadas que ele faz. Você fala, meu Deus, como eu amo o Blount. Quando ele faz umas dessas, né? Outro cara que foi muito bom ali foi o White, que ajudou a gente em recepções. Teve uma recepção que ele saiu como receiver, acho que já para o final do jogo, que eu não sei como ele pegou a bola transportou para a mão dele e ele caiu no chão com a bola na mão. E que não foi bem, eu achei, eu não gostei, e eu já tinha cortado ele há programas atrás, é o Bolden, né, cara? Que o Bolden não parece que não rende, né, meu?
E o Bolden sofreu um fumble também, não sofreu?
Sim.
É, pois é, mais isso ainda. Eu não sei por que eles botam ele pra correr. O negócio dele é special team, cara. É ajudar ali nos chutes e é isso. Não tem muito o que inventar. Às vezes, alinhar ele com um wide receiver, como a gente teve no passado, pra fazer uma jogadinha surpresa e tal. Mas não tem porquê. A gente tem O Blount tem o White, que são bem melhores como running backs.
É, e só pra completar a informação do White, ele foi o segundo jogador que mais recebeu passe, que foi com 5 recepções. Pra mostrar a importância assim, do White nesse trabalho ali de um running back que vai receber passe, que vai fazer screen pass, essas coisas. Pra terminar o running back e terminar esse ataque, DJ Foster, que é um cara que a gente quer muito ver, ficou inativo, a gente não sabe ainda se foi por problema da tal lesão que ele tem lá ou não, mas a verdade, a única coisa que a gente sabe é que ele não jogou, ele estava inativo para esse jogo. Falar da defesa, eu gostei da atuação da defesa, podia ser melhor, era uma, no fim, né, como as coisas são interessantes, né, durante... Antes do jogo, a gente, todo mundo tava falando que a defesa ia ser o que tinha que resolver esse jogo, a gente ia depender da defesa jogar bem, a defesa ia conseguir a gente ganhar esse jogo, e no fim foi a defesa que não atuou tão bem e o ataque que foi melhor do que a gente imaginava. O futebol americano é assim, eu acho que os dois principais problemas que a gente viu na defesa aí, pra mim, não sei se você concorda comigo, foi a secundária, que sofreu pra parar essa galera, os recebedores de Arizona, e os tackles, muito tackle errado, né, cara?
É, essa defesa tá num hype muito grande, né? O pessoal lá nos Estados Unidos comenta que é talvez melhor do que a de 2004, que tinha lá o Bruce, a galera forte, né? E todo mundo esperava justamente isso, uma dominação da defesa, e a gente não viu essa dominação toda. A defesa jogou bem, mas um bom ok, assim, não foi nada excepcional, não é uma coisa que... Nossa, essa defesa é do nível da defesa do Broncos do ano passado, como tem gente comentando nos Estados Unidos. Não chegou tanto, porque a secundária apanhou muito. Não sei se a escolha do Logan Ryan para cobrir o Fitzgerald, que é um wide receiver Hall da Fama, que é um dos melhores wide receivers da NFL, foi uma escolha acertada. O Ryan, acho que ficou muito para trás. Ele não conseguia acompanhar.
É, o Fitzgerald, ele ficou um pouco apagado no começo. Não dá nem pra saber se foi o Ryan ou não, porque a defesa começou muito bem também. Esse começo de jogo do time inteiro, como eu falei, foi muito bom. O problema é que a hora que ele começou a aparecer, realmente não teve graça pro Logan Ryan. O Logan Ryan tomou um baile dele. Só que a hora que a gente olha pra nossa secundária, o Butler também não teve um jogo bom, sofreu várias bolas ali. Não tinha muito também, né? Tipo, vai por quem ali também? O Butler não tá tendo um jogo bom, o Ryan tá sofrendo. No fim, se a gente for puxar aí, for ver a verdade, o Coleman foi o nosso melhor cornerback do jogo. Ele não deu nenhum passe. Só que também tem a ver porque ele pegou o terceiro receiver. Se não adianta também falar, põe o Coleman pra marcar o Fitzgerald. Provavelmente também não daria certo. Foi muito assim, não conseguiram a secundária ali. Os safeties jogaram bem, não foram mal, mas os corners não conseguiram, principalmente do acho que no último quarto ali, do terceiro, na metade do terceiro pro último quarto, não conseguiram parar. O Fitzgerald dominou o jogo e quase ganhou o jogo sozinho, né?
Eu não boto a culpa tanto no Logan Ryan, porque o Fitzgerald é um baita wide receiver. Ele é muito bom. Ele tá num nível muito mais alto, assim. E eu acho que deveria ter colocado o Butler no Fitzgerald e o Ryan no Floyd, porque o Malcolm Floyd bateu o Butler logo no começo do jogo, nossa, por umas 10 jardas, muito longe, pra fazer uma recepção grande. Eu acho que foi mais a forma como os coaches organizaram a secundária do que tanto pela qualidade dos nossos jogadores. Talvez os matchups favoreceram muito mais o ataque dos Cardinals.
Eu acho assim, pelo menos eles podiam ter tentado alguma coisa. Eu achei que só isso que faltou. Se você, beleza, você começa com o Ryan no Fitzgerald e o Butler no Floyd e não dá certo, e você continua o jogo inteiro assim, não dando certo, aí é um problema. Agora, se não tá dando certo por nenhum lado, vamos tentar trocar. Sei lá, então troca esses dois aí, cada um pega o do outro e vamos ver se resolve. Se não resolver, pelo menos a gente tentou trocar e não deu, os caras jogaram melhor que a gente. Mas o problema é não tentar, eu acho. Acho que poderiam ter tentado alguma coisinha ali, feito pelo menos um teste pra ver o que dava, né?
Sabe onde é que a gente viu isso? No Super Bowl, quando tinha aquele wide receiver lá, que eu não me lembro o nome, do Seahawks, aquele mais alto, que nunca tinha feito nenhuma recepção na NFL, se não me engano, ele tava batendo o Kyle Warrington, assim, muito fácil, e bateu o Logan Ryan. E quem mudou, quem deu a ideia de mudar, na verdade, foi o Brandon Browner. Eles iam colocar o Butler em cima dele. E aí o Browner, que chegou pro Bill Belichick, pro coach de cornerbacks, falou, pô, eu sou alto, me deixa marcar o cara, né? Vamos equilibrar um pouco as coisas. E o cara sumiu do jogo, o Browner apagou o cara do jogo. talvez se o Browner não tivesse feito isso, a gente tivesse perdido o jogo, não sei, mas...
É o que eu falei, o errado pelo errado não vai mudar nada, pelo menos vamos tentar trocar e ver se continuar errado, a gente tentou pelo menos. Eu achei só que faltou isso na questão da secundária. Como eu falei, o Coleman foi muito bem, 3 passes na direção dele, nenhum completado, e ele teve 2 desvios absurdos e um crucial que fez a diferença ali no final do jogo. E uma coisa que eu quero puxar aqui também, que eu não quero virar um problema isso, mas está começando a me dar um probleminha na minha cabeça, é o Cyrus Jones, cara. Não jogou bem, entrou bem pouco, e quando ele entrou, não conseguiu parar o que ele tinha que parar ali. Inclusive, a única bola que foi nele que ele deixou, que ele não conseguiu parar o receiver, foi nas 18 jardas que colocou o Cardinals para chutar o último field goal. Esse povo aí, se bobear, cara, o Eric Rowe não foi, tava inativo, mas tá aí na história. Eu tô vendo aí que pode acontecer alguma coisa com o Eric Rowe chegando, viu?
E agora com essa troca pro Eric Rowe, que é um jogador diferente, né? Ele é bem mais alto. A gente não sabe como é que eles vão usar o Rowe aí na secundária. Ele deve aparecer agora no próximo jogo. Mas por tudo que o Bill Belichick falou, pelo que o técnico do Alabama falou, se esperava um desempenho muito melhor do Cyrus Jones por enquanto, né? E no fim o Amendola tava retornando no começo do jogo e não... tá muito esquisito, né? Espero que ele não se torne pelo menos um problema. Como o Jordan Richards, que era uma promessa, de segunda rodada também, até agora
nada,
não entregou, né? Nada, né? Tá só na promessa.
Eu acho assim, eu tô querendo acreditar que como tem Butler, tem Logan Ryan, tem outros caras, eu tô querendo acreditar que vai ser o quê? Que eles estão dando. Estão deixando. Vão deixar o Cyrus Jones evoluir automaticamente esse ano, sabe? Deixa o cara ir crescendo aos poucos, deixa ele sentindo o jogo. Não é agora que a gente realmente precisa dele. Deixa ele retornar os chutes dele aí. Eu tô sentindo, tô querendo acreditar que seja mais isso também pro jogador se acostumar com a NFL. Mas é um cara a se observar, não adianta. O cara chegou, foi uma primeira escolha que a gente teve no draft e ele tem que entregar, não adianta, senão roda. Senão daqui a pouco a gente já vai estar falando mal dele muito mais do que a gente está falando agora. Vamos de front seven, Durante. Eu quero destacar aqui, para começar o front seven, 2 caras, os 2 da linha de defesa, que foi, o Valentine, que a gente fala muito disso, que o cara que vem da universidade tem que se adaptar à NFL e tal, mas você vê outros casos que o cara não precisa, né? O Valentine estava ali e jogou muito bem, conseguiu sair de bloqueio, conseguiu parar a corrida, fez o sack dele e que estreia pro menino, hein?
O que eu vejo assim do Valentine é só questão de melhorar a técnica, porque ele não cansa, é um cara de 150 quilos e ele tá o tempo todo ali empurrando alguém, ocupando espaço, ele pega a marcação dupla, o que é bom, porque 2 caras da OL tem que cuidar do cara, porque ele é um monstro, é um mamute ali no meio da linha. E ele não para, cara. Ele não para. Ele vai empurrando. Tem um jogo da pré-temporada que ele jogou um guard, sei lá, umas 10 jardas pra trás. Assim, empurrando o cara até encostar no quarterback, quase. Ele é um cara que eu acho que vai crescer bastante aí e vai brigar por uma vaga do lado do Brown.
Eu acho assim, os 3... É bom que a gente tenha um cara a mais. O Brent jogou bem também, ele não foi mal, ele conseguiu parar algumas corridas muito boas. O Brown também é um cara que tá evoluindo demais nos últimos tempos. Então a gente só ganha com isso, né? Chegando o Valentine brigando aí nessa... Que ele não seja titular, mas ter um cara pra entrar ali e não perder o nível é o que a gente mais quer. O que eu menos queria é, o Valentine tá jogando muito e o Brent não tá jogando nada, então ele vai ser titular. Legal. Só que você não tem, na hora que você precisa trocar, você não tem um cara. Então tem dos 3. Ainda mais na linha. Exato, ainda mais no meio da linha ali, que são uma das posições mais difíceis de jogar. Então, ótimo ele tá crescendo ali. E o outro cara que eu falei que são 2 que eu queria começar é o Chris Long, cara. O Chris Long parece que ele se encontrou de novo. Jogou bem pra caramba, tava em todas as jogadas que o Chris Long tava. Conseguiu o sack dele também, ele destruiu o L do Cardinals.
Ele 2 sacks aí conseguiu, se não me engano.
Eu acho que foi 1,5, acho que nesse outro aí tava ele, o Valentine, tava uma galera ali chegando. Tava uma galera chegando ali. E um puta jogo do Long, que, cara, a gente precisa muito dele jogar bem, e é legal porque é um cara tão querido aí, todo mundo gosta do Chris Long, e é legal ele tá se encontrando de novo, né?
E é um cara que dá pra ver que ele tem vontade de jogar. Ele ficou 2 temporadas afastado aí por lesão nos Rams. E dá pra ver que o cara tá com sangue nos olhos mesmo pra jogar, né? E com o Minkah fora aí 4 jogos, a gente precisa mesmo de um cara que entre ali e produza. Até porque o Sheard também não tá 100%, ainda também tá voltando daquela lesão, né? E a gente vai precisar dessa rotação da DL ali. Até o Flowers foi um que não apareceu muito, talvez porque os outros tenham aparecido mais. Mas é bom isso, ver um cara assim, com 30 anos jogando tão bem assim, com essa vontade, né, pelo time. O time que ele chegou agora na pré-temporada.
Dos linebackers, durante um ótimo jogo do Collins de novo, 100% do tempo em campo. Mas eu fiquei, pra mim, só faltou ali um pouquinho do Hightower.
É, o Hightower podia ter jogado melhor mesmo. Mas eu acho que aquela lesão que ele teve ali, foi no primeiro quarto, no segundo quarto, deu uma segurada. A gente tem que ficar ligado pra ver se isso aí não vai afetar pro jogo da próxima semana.
Uhum.
Mas de qualquer forma, pelo que o Hightower é pra defesa hoje, né, a gente esperava que ele tivesse um desempenho melhor. O Collins é candidato aí, jogador defensivo do ano, o pessoal já comenta aí desde da pré-temporada, nem valia nada, mas vamos ver como é que vai ficar.
É difícil falar do Collins, né? Toda semana quando a gente tem que falar dele, eu nunca sei o que eu falo, porque o Collins faz de tudo, o Collins joga muito bem, e não tem muito que... Não tem nem como elogiar ele, porque é simples, ele é incrível, ele é muito dominante ali na defesa. E do Hightower, eu acredito, pelo menos quero eu acreditar, e muito disso que você falou. Aquela não foi nem uma lesão, porque ele sofreu uma pancada ali, acho que um dos guards caiu em cima dele, se eu não me engano. E aí ele deu uma atrapalhada nele, ele voltou pro campo, então não parece um problema sério, porque senão não teriam deixado ele voltar. Mas pode ser que atrapalhou um pouquinho, sim. Uma coisa que Felipe, eu acho que muita gente, pelo que eu vi nos comentários, concorda comigo... Eu realmente queria o Mingo nesse jogo, cara, na defesa. Principalmente aquele começo avassalador que a gente tava e o que ele mostrou ali na pré-temporada. Eu queria muito que tivessem deixado ele entrar. Ele só entrou em Special Teams. E quem entrou ali no lugar do Hightower quando precisou foi o McClellan. Mas eu quero muito, eu tô tão empolgado com o que o Mingo mostrou que eu quero ver ele junto com o Hightower e com o Collins, sabe?
É estranho, né? Porque a impressão que dava é que ele realmente ia jogar como linebacker. Né? O cara ficou de primeira rodada do draft e jogou só em Special Teams. E o Freeney jogou como linebacker. O Freeney deve ter alguma coisa com o Belichick, porque não é possível, cara. O Mingo é muito melhor. Só ver o desempenho do cara, o que era pré-temporada e tal. Mas bota o cara no jogo, vê o que o cara é capaz de fazer, né? Ele é muito rápido. Ele parece uma versão assim, um pouco pior do Collins, assim, um pouco menor... Um pouco mais leve, mas o mesmo sangue nos olhos, a mesma vontade de ir pra cima, né? Ele não tem muito medo. Ele se joga em cima do L e ele é muito rápido.
E no fim, é aquela história que a gente sempre fala que é difícil a gente vir aqui falar de Patriots, porque quando você acha que você tá entendendo a cabeça dele, você descobre que você não tá. O McClellan jogou basicamente a off-season inteira, parecia que ele ia ser utilizado sim como defensive end, é o que ele mais estava sendo usado. Aí chega no primeiro jogo, ele não entra de defensive end e entra como linebacker.
Então, sobre o McClellan, tem uma coisa interessante, que o Bill Belichick falou que ele não jogou de linebacker.
Não?
Questionaram justamente isso, e o Bill Belichick falou não, ele jogou de defensive end. Os nossos três linebackers foram o Freeney, o Hightower e o Collins. O McClellan jogou só defensive end. Vai entender, né? Porque ele jogou mais recuado, ele não estava ali tanto na linha, né?
Então ele devia ter falado, ele jogou de defensive end pra trás. Eu escolhi dar o nome de defensive end, ele tava na posição de linebacker. Bom, vamos ver, é um caso interessante pra gente ver aí, eu realmente quero ver o Mingo jogar, tô muito empolgado com o que ele mostrou e eu queria até, acho que a gente até soltou no Twitter na hora do jogo, entra Mingo, vamos, põe o Mingo, pelo amor de Deus, deixa ele pegar fogo, botar fogo de vez nesse jogo aí, mas não rolou. Pra terminar, durante, a gente tem que falar de Special Teams. Eu falei até, tava conversando com vocês, pra mim foi uma das coisas mais determinantes pela nossa vitória. Uma, claro, que a gente provou ali, a gente viu o quanto faz falta um time bom ali, um holder bom, um kicker bom, um long snapper bom, porque o Cardinals perdeu esse jogo por besteira do holder ali, que não conseguiu pegar a bola, e aí saiu tudo errado. Mas muito também pela gente, né, cara? A gente fez... Foram 3 field goals do Gostkowski. Dois deles longos. Um de 52 jardas e outro de 47. Então, assim, não é qualquer um que entra lá e chuta e põe um chute desse pra funcionar. E foram 9 pontos no jogo que fizeram totalmente diferença, né?
É, o Bill Belichick, ele tem duas paixões na NFL, né? Que é o...
O Freeney?
Não. São os linebackers, que se eu não me engano ele começou como técnico de linebacker, se eu não me engano foi isso. E ele foi coach de special team também. Ele até comentou essa semana numa entrevista que ser coach de special team permitiu que ele tivesse uma visão melhor do jogo. Aquela filosofada que ele dá nas entrevistas. Mas a gente sabe o quanto ele bate em cima de special teams o tempo todo. Nós ganhamos 2 Super Bowls assim, né? Então ele cobra muito dos caras. E a gente tem um dos kickers mais bem pagos, tem o Slater, que eu acho que é o mais bem pago, tem o Ebner, que é muito bem pago. O Bolden, se eu não me engano, é o running back que mais recebe no time, e o foco do Bolden é special teams. Isso é pra mostrar o quanto o Bill Belichick preza por esses caras jogarem bem. Eles têm que ser bons no que eles fazem. Até porque eles não entram o tempo todo, né? São jogadores específicos para aquele momento. Então, só tem um trabalho, né? Só aquilo. Você tem que fazer direito.
É, e muita gente, principalmente quem tá começando a ver o jogo, fala, né? Ah, é só 3 pontos, não sei o quê. O touchdown vale muito mais. Mas é igual a gente falou, na soma ali faz muita diferença. E não precisa nem somar, igual você falou em Super Bowls ali, um chute que você põe e ganha e faz e você ganha o jogo. Mas uma coisa que mostrou pra gente nesse jogo também não foi só o field goals do Gostkowski, mas sim times de chute de kickoff também. Eu achei muito bom. O Gostkowski chutou muito bem os kickoffs. Teve um momento que ele colocou a bola ali que você faz o retornador, tipo, putz, não vai dar pra eu pedir fair catch porque é besteira. Não vai virar touchback, eu vou ter que pegar e tentar retornar. Aí o cara ia retornar e a gente tá com um time de chute incrível, muito veloz. Os caras iam lá e pegavam o cara na linha de 12, 13 jardas e acabava com o começo de jogo do Cardinals, ferrava eles total. Então não foi só o field goal, porque normalmente a gente vem falar aqui de special teams, a gente fala de field goal e às vezes punch. Mas nesse jogo foi muito importante também o time de kickoff, o chute de kickoff foi muito bom, fez diferença ali, não deixou o Cardinals começar em situação boa de campo praticamente nenhuma vez. E como eu falei, óbvio, mostrou que do outro lado ali, um time bom de caras que estão preparados fazem a diferença, porque os caras perderam o jogo no chute, não foi nem a gente que ganhou, né?
Até uma das teorias que circula aí que o Jonathan Jones ficou, né, o cornerback, é pela contribuição que ele dá no special team, né? Ele é muito rápido. E o Darryl Roberts, por exemplo, não contribuía no Special Teams, apesar de todo mundo achar que ele é um cornerback melhor.
Melhor,
né? É, o Bill Belichick segurou o Jonathan Jones, talvez por isso, né? Que ele, assim, tem um corpo de cornerbacks bom já, mas esse cara pode me ajudar de um lado e do outro. I'm an Irishman, leathered, weathered Irish skin. Beard orange is the sunset of the flag. In the night sky we fly it. Proud for the life we fight to live. History I write with it. Spit it with the... Bom, então é isso, gente. Domingo já, semana 2, Patriots e Dolphins.
Um jogo aí que muita gente falava que pode ser o jogo mais fácil dos 4 primeiros, mas os Dolphins jogou pra caramba contra os Seahawks e não tem jogo fácil na NFL. A gente tem um problemão pra enfrentar aí. A gente vai falar muito mais disso no site com posts e, pra lembrar todo mundo, a gente vai vir ao vivo 30 minutos antes, 1h30 da tarde no domingo no nosso Facebook pra falar só de Patriots e Dolphins. Então é a hora que a gente vai falar bastante coisa sobre esse jogo. Jogo que não vai estar na TV no Brasil, né, durante, infelizmente, nem ESPN, nem Esporte Interativo vai passar. Então óbvio que a gente vai disponibilizar link pra galera, né?
Lembrar o pessoal, assim, que tem um pouco de esperança, mas esse jogo deve ser bem difícil. A linha defensiva dos Dolphins vem muito forte contra os Seahawks, eles vão vir babando em cima da gente. A nossa hora vai passar bastante trabalho, mas já temos uma esperança com esse desempenho bom do Jimmy Garoppolo nesse jogo. Já dá para ter um pouco mais de esperança, de ok, podemos vencer, né? Não é, esse jogo já tá perdido. E é isso aí, galera, acompanhar. Domingo a gente tá aí de novo. E durante a semana acompanhar os posts pelo site, no Facebook, é isso aí.
Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou pedir desculpa para vocês. Enquanto a gente gravou aqui, a gente percebeu um barulhinho vindo sempre que o Durant fala. A gente não conseguiu resolver esse problema. Para não ficar sem pôr o programa no ar, pra ele não perder o tempo, ele não deixar de entrar na quarta-feira. A gente vai soltar assim mesmo. Inclusive, um pessoal tá mandando mensagem pra gente, dando algumas dicas como melhorar o podcast, não ficar tão alto algumas vezes quando entra vírgula, essas coisas. A gente tá pegando todo mundo, a gente tá entendendo todo mundo, tá todo mundo falando. Tem que lembrar que ninguém aqui é profissional, né, Durante? A gente pena aqui pra achar o melhor jeito de gravar, com a melhor qualidade e tudo. Então esse programa provavelmente ficou com barulhinho na voz do Durante, a gente pede desculpa. Mas para não ficar sem soltar o programa, para não ter problema de atrasar aí para vocês, a gente preferiu soltar do mesmo jeito. Durante, obrigado e vamos nessa, vamos ver o que vai dar Patriots e Dolphins, a gente vai estar aqui semana que vem para falar, certo?
Um abraço, Felipe, um abraço, galera, e é isso aí, gente. Vamos para mais uma semana de NFL. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.